Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que confirmou que não vai renovar a permissão para testar carros autônomos nas ruas da Califórnia. A permissão que ela tem acaba nesse sábado, dia 31 de março, e ontem ela disse que já que pausou os testes no país inteiro, não faz sentido renovar a permissão na Califórnia. Agora, ainda sobre esse assunto, a Reuters falou que a Uber tinha reduzido o número de sensores nos carros autônomos dela recentemente. Isso aconteceu quando ela trocou o modelo do carro de testes e a Uber sabia que tinha um ponto cego nesse sistema atual. Ninguém sabe ainda se isso foi determinante para o acidente fatal na cidade de Tempe, mas é bem provável, né, que esse tenha sido um dos fatores que contribuíram lá para o que aconteceu. Agora, ainda falando sobre carros, um veículo semi-autônomo da Tesla bateu numa estrada da Califórnia e causou a morte do motorista. Ele bateu na barreira lateral lá da estrada, né? Ninguém sabe ainda se o piloto automático do carro estava ligado naquele momento, mas ainda assim as ações da Tesla já caíram, despencaram na verdade, mais de 15% depois do acidente. Comentando a situação, a Tesla disse que nunca tinha visto um carro dela ficar tão danificado depois de um acidente e falou que está ajudando como pode na investigação junto lá com o Conselho de Segurança de Trânsito nos Estados Unidos. E, enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou uma mudança nos termos de uso dos produtos dela. A partir de agora, ela está proibindo o uso de linguagem ofensiva no Skype, no Xbox, no Office, no Windows também, por aí vai, e disse ainda que o pessoal não pode mais usar as coisas dela para distribuir o que ela chama lá de materiais inapropriados, incluindo pornografia. Ela disse que quem desrespeitar as regras pode ficar impedido de usar os serviços dela e que também, né, dependendo do caso, ela pode até encerrar a conta do usuário. E ainda sobre a Microsoft, ontem ela publicou uma ferramenta de código aberto que deixa o pessoal executar qualquer distribuição do Linux no Windows 10. Antes já existia um sistema que permitia isso para algumas variantes, mas agora essa ferramenta aceita qualquer versão. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é o Google, que estreou um recurso útil lá no Google Play Movies and TV. A partir de agora, ele mostra em qual serviço de streaming existe um conteúdo específico, que facilita bastante, né, a busca, especialmente a localização de alguma coisa que a pessoa esteja com vontade de assistir. Essa novidade funciona para diversas plataformas, tipo Showtime, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Go, HBO Now também, e diversos canais por assinatura nos Estados Unidos, mas pelo menos por enquanto a Netflix ainda não aceitou abrir o catálogo dela para consulta também. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Google lançou a plataforma Family Link, que é voltada para crianças com menos de 13 anos. Ela serve para que os responsáveis criem contas do Google para a criançada, né? Porque pelo menos em teoria elas não podem fazer uma conta sozinha, e aí, claro, né, os responsáveis passam a ter controle total sobre as contas e até acesso à localização dos aparelhos associados a elas. E ainda sobre o Google, pintou um recurso novo na plataforma Hire que eles fizeram lá para concorrer com o LinkedIn da Microsoft. A partir de agora, os recrutadores conseguem entrar em contato com candidatos a vagas antigas para oferecer vagas novas, o que é um recurso bastante útil, né, para todo mundo envolvido lá na busca profissional. E quem também ganhou um recurso bacana foi o Google Home, que agora consegue mandar o sinal da música para qualquer outra caixa que seja Bluetooth. Isso inclui a capacidade de reproduzir a música em várias caixas ao mesmo tempo, né, abrindo caminho para a configuração de vários ambientes na casa, mesmo que a pessoa tenha só um Google Home lá configurado e o resto das caixas sejam Bluetooth normal, né? Bem bacana. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que o YouTube para Android finalmente ganhou suporte nativo a vídeos com qualquer dimensão. Isso quer dizer que agora o vídeo abre sem aquelas tarjas pretas, né, em cima, embaixo, nas laterais também, independente da orientação da tela ou do vídeo, para alegria de quem consome bastante vídeo, né, que foi gravado na vertical. Bom, e agora eu vou falar sobre o adiamento dos produtos domésticos conectados do Facebook, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais uma vez aqui o Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, atendendo tanto empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto pequenas e médias empresas, o que inclui até startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo meio chato, meio demorado, né? Se você errar qualquer coisa lá, isso vai acabar custando tempo e dinheiro, então deixe isso na mão de quem sabe o que está fazendo e se concentra no resto, né? Que é seu trabalho de verdade. E para facilitar ainda mais a vida dos ouvintes do Loop Matinal que estão pensando em abrir uma startup ou uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Então, para aproveitar essa oferta, você faz o seguinte: entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles vão saber que você veio aqui do podcast e eles vão te dar os 50% de desconto na abertura e mais 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, acessa lá prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que o Facebook vem desenvolvendo alguns produtos domésticos conectados, mas ontem a Bloomberg falou que o anúncio desses produtos foi adiado, obviamente, né, por causa do escândalo lá da Cambridge Analytica. Dois desses produtos são concorrentes do Amazon Echo Show, né, que tem microfone, tem uma tela lá junto de uma caixa de som, e a ideia do Facebook era anunciar esses produtos na conferência F8, que pelo menos por enquanto segue marcada para o dia 1º de maio. Eis que ontem a Bloomberg falou que o Facebook percebeu o óbvio, né, que é o fato do clima não estar muito favorável para eles anunciarem lá um produto com o microfone sempre ligado para o pessoal colocar em casa, e pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda qual que é a nova data de anúncio lá desses produtos conectados. E ainda sobre o Facebook, eles prometeram ontem, pela milésima vez, né, que vão simplificar os controles de privacidade. Eles reconheceram, né, que hoje o controle de privacidade deles é uma zona que tem lá ajuste espalhado em tudo quanto é canto, e por isso eles falaram que está na hora, né, de deixar o controle e acesso a isso mais concentrado e bem mais fácil. Aliás, essa foi quase exatamente a mesma promessa que eles tinham feito já em 2010, então concordo com eles, né? Tá na hora mesmo, vê se agora chega de verdade. Nesse mesmo anúncio de ontem, o Facebook mostrou lá como vai ficar a central de controle de privacidade com ajustes de dados que você fornece, informações visíveis, preferências de privacidade e ajustes de segurança, e a explicação detalhada disso tudo com os exemplos da interface estão no link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, ontem a Playboy anunciou que desativou as contas dela na rede, que juntas já somavam mais de 25 milhões de fãs. A Playboy falou que não concorda com as práticas do Facebook e por isso resolveu suspender as atividades no site, né, para evitar que os fãs dela sejam expostos sem necessidade. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Snapchat pode estar se preparando para deixar outros aplicativos se conectarem lá às contas da galera. Isso porque pintou no beta do Snapchat para Android um ajuste chamado Aplicativos Conectados, e tem lá um texto que fala que os apps listados ali são os que têm acesso à conta do usuário. O texto diz ainda que é lá que a pessoa pode configurar que tipo de acesso cada app tem à conta dela, e perguntado sobre isso, sobre a ironia, né, desse recurso tá aparecendo aí bem no meio da polêmica dos apps de terceiro do Facebook, o Snapchat não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto de ExoMark, que elegeu o conjunto lá de três câmeras do Huawei P20 Pro como o melhor do mercado. Eles falaram que a combinação entre os três sensores do aparelho produzem resultados bem acima, né, do que dá para fazer com o Galaxy S9 Plus, com o Google Pixel 2 e com o iPhone 10. Além disso, o Instituto falou que a câmera do P20 normal também é superior às câmeras da concorrência, e por isso o P20 assumiu a segunda colocação do ranking atrás justamente, né, do P20 Pro. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa lançou oficialmente o iOS 11.3, só que com detalhe, foi só pro iPad que pintou essa semana, né? O iPad de sexta geração. Ninguém sabe ainda se isso foi um erro ou se o 11.3 tá para sair pro resto de iPhones e iPads também, mas pelo menos até a hora da gravação aqui do podcast ele só foi liberado para esse iPad novo, que é o de sexta geração. Agora, uma coisa que começou a aparecer ontem aqui no Brasil para quem tá testando o beta do iOS 11.3 foi o aplicativo TV, que centraliza lá os catálogos de vários serviços de streaming de vídeo. O app também apareceu para quem está testando o beta do tvOS 11.3, então acho que agora é seguro dizer, né, que o app finalmente vai pintar aqui, quando pintar o lançamento oficial do iOS 11.3. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Tim Cook deu uma entrevista bem polêmica lá para o canal americano CNBC em conjunto com o portal Recode. Nessa entrevista ele falou sobre imigração, sobre empregos nos Estados Unidos, falou também sobre investimentos em educação, mas o destaque mesmo ficou lá para a parte que ele falou sobre privacidade. Ele reafirmou o compromisso que a Apple tem com a privacidade do pessoal e disse que ela nem considerou nunca, né, usar os dados dos clientes como se fosse um produto. Aí, quando o assunto foi privacidade e governo, ele defendeu o uso da criptografia para impedir que o pessoal seja investigado de forma ilegal, e quando o assunto foi o Facebook, ele foi um pouco mais incisivo. Ele disse que a situação atual do Facebook é bastante complicada, né, que chegou a hora do site ser regulado, porque já mostraram que conseguem fazer isso sozinhos, e perguntado o que ele faria se ele fosse Mark Zuckerberg ele foi bem direto. Ele falou que se ele fosse o Mark Zuckerberg, ele não estaria nessa situação para começo de conversa. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! De março. E por último, sobre a Uber. Oi, Nanete, você tá no Loop Matinal.
Olá!